Bom dia a todos os ouvintes dessa emissora. Hoje iniciamos mais um programa do informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta. E no dia de hoje vamos conversar com os vereadores Silvânio Roque Luca, do Partido dos Trabalhadores, e Tiago Antônio Soares, do Partido Progressista. No momento, então, eu passo a palavra ao vereador Silvânio. Bom dia, vereador.
Bom dia, Larissa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes, aos ouvintes da Rádio Máxima. É com muita alegria que ocupo novamente o espaço destinado ao Legislativo Municipal. Oportunidade que nós temos, então, para trazer informações referentes ao nosso trabalho, também sobre projetos e ações do Governo Municipal e demais temas relevantes do interesse de toda a nossa comunidade. Iniciamos, então, o programa de hoje, trazendo um resumo dos principais projetos que tramitaram na Casa Legislativa, então, no último mês. Um deles, então, foi o projeto de lei 09. Esse projeto previa a criação do FG, que é uma função gratificada de coordenador do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, então, de Ronda Alta. O valor previsto era 35% sobre o salário, né? Então, que oscila aí, que fica próximo em torno de R$ 1.500 a mais que o funcionário que ocuparia esse cargo de coordenador do CRAS iria receber, então, por mês. Este projeto, então, foi aprovado, né, na Casa Legislativa, sendo que os vereadores da oposição, que somos os vereadores nossos que fazem oposição ao governo, votaram contra esse projeto e a gente gostaria de explicar o porquê. Nós fizemos uma consulta ao Departamento de Recursos Humanos e lá tinha disponível, então, 4 FGs no valor de R$ 800 cada um disponível para serem, então, destinados. E sempre foi destinado um FG para esses cargos de coordenador do CRAS, neste valor aí, aproximado de R$ 800. Então, nós temos, claro, a importância da função de coordenador do CRAS, mas entendemos que o valor que já vinha sendo pago seria, acho que, suficiente para essa função. Principalmente levando em consideração que o nosso município está em estado de emergência, né, devido à estiagem que afetou drasticamente a nossa agricultura. Que a nossa agricultura é a base da nossa economia e vai trazer consequências, sim. Consequências com relação ao nosso comércio, vai prejudicar a nossa indústria, vai diminuir os prestadores de serviço, quem sabe vai afetar toda a nossa arrecadação, inclusive pode afetar o município, né? Claro que nós torcemos que isso não aconteça, né? Esperamos que o município continue arrecadando cada vez mais, continue crescendo sua receita, que a cidade, os comércios venda cada vez mais e assim possamos então crescer. Mas também nós temos que ser realistas, né? Nós somos legisladores e temos a responsabilidade de fiscalizar e nos precaver com relação ao que vem acontecendo, que é essa estiagem que afeta não só Ronda Alta, mas afeta todo o estado do Rio Grande do Sul. E pode trazer consequências, sim, para o município. E frente a isso, nós temos que nos preocupar também com os gastos que nós temos no município, principalmente com o gasto de pessoal, que é o tema, então, do PL, que prevê mais uma despesa com FG. Hoje, Ronda Alta está gastando, com o quadro de pessoal, 48,75%, e a projeção do impacto financeiro referente aos projetos que nós aprovamos aqui na Casa Legislativa, foram projetos das contratações emergenciais, mas agora o PL. O contador fez uma estimativa que, inclusive, veio como impacto financeiro no próprio PL, de 50,24%. Então, esses são números oficiais, quero deixar claro para o senhor e a senhora que nos acompanham através do rádio, são números oficiais, são números que primeiro eu levei no demonstrativo do impacto financeiro junto ao projeto 009, que veio agora sobre o PL, e também a gente, para tirar qualquer dúvida, a gente buscou essa informação junto ao contador da prefeitura, o nosso amigo Bonold, então, que nos confirmou que é realmente esse número que estava, então, no demonstrativo financeiro, né? Segundo ele, é este número de gastos que o Tribunal de Contas considera limitante segundo a lei, né? E nós, Ronda Alta, então, passamos a estar no primeiro limite de alerta referente aos números admitidos pelo Tribunal de Contas. Então, é isso, sim, que a gente traz, informações oficiais, é importante trazer isso para a comunidade que saiba o que está ocorrendo. Então, a gente justifica por que a gente teve essa preocupação. Não estamos dizendo que esse funcionário, esse coordenador, não mereça ganhar mais, até mereceria, mas nós estamos diante de uma situação bastante preocupante, que é essa estiagem, que não afeta só Ronda Alta, afeta todo o estado e pode, sim, trazer consequências. E nós, então, temos que nos precaver disso. Com relação à estiagem, então, a administração municipal trabalhou forte, decretou estado de emergência. Esse decreto, então, foi homologado tanto para o governo do estado como para o governo federal. E isso credencia os agricultores, então, a poderem acessar alguns programas, alguns recursos que virão de socorro, então, pelos governos, tanto do estado como do governo federal. O colega vereador Tiago Soares, então, apresentou uma moção, né, de apoio ao PL que tramita no Senado, é liderado pelo senador Luiz Carlos Reise. Este PL tem, então, por objetivo propor a possibilidade de securitização da dívida, ou seja, a negociação da dívida, propondo até para 20 anos, com juros baratos, porque o produtor possa, então, parcelar essas dívidas. Estamos torcendo para esse PL, sim. A moção foi votada e aprovada por todos os vereadores da Casa Legislativa e nós entendemos, sim, que o produtor precisa de fôlego para continuar na atividade. Caso contrário, muitos deles talvez logo estarão fora dessa atividade aí, porque já não é a primeira estiagem, é a segunda, né? E aí vem vindo de anos e anos, então cada vez com mais dificuldade de se permanecer na atividade. A FETAG, por si, ela está discutindo com o governo medidas, né, que possa contemplar os agricultores, né, na linha do PRONAF, PRONAMP. O governo federal, por outro lado, lançou o Desenrola Rural, é um programa que vai beneficiar mais o pequeno agricultor, o agricultor familiar. E então estamos aí aguardando outras informações. Temos também uma informação recente aí que o MDA está estudando a possibilidade de protelar as dívidas por 120 dias. Período, então, que aí o governo vai construir soluções de programação mais consistente aí para a nossa agricultura. Até porque o PL esse não será uma decisão imediata, vai tramitar na Casa Legislativa e vai ter o seu tempo de tramitação e talvez os compromissos dos agricultores vençam antes desse PL ser aprovado. Então precisa medidas anteriores a isso, é o que diz tanto o MDA, que está buscando alternativas, como a própria FETAG, que vem discutindo com o governo outras medidas aí mais urgentes. Também queria falar sobre uma indicação que a gente fez e teve o apoio da nossa bancada, né? E essa indicação é um pedido de vários motoristas, condutores de veículos, inclusive moradores próximos ao trevo da rua Rio Branco, que liga então a RS 324, lá próximo ao Capitel. Essa indicação a gente pediu para que o governo municipal possa ver a possibilidade, né? A gente não está dizendo que tem que fazer, mas estudar a possibilidade de iluminar aquele trevo, porque à noite a visibilidade é bastante baixa e aí muitos condutores aí têm dificuldade de acessar. E também pedimos aí nessa indicação que o governo municipal estude aí, faça uma conversa com o DAIR, ver qual é a possibilidade de fazer algumas melhorias importantes naquele trevo para facilitar o acesso a essa rua aí, a Rio Branco. A gente sabe, tem consciência, que logo à frente tem um trevo já feito, trevo com mais segurança, mas segundo o que o pessoal nos cobrou é que 90% dos moradores e condutores de veículo, enfim, acessam pela Rio Branco. Então, tem ocorrido um acidente e nós precisamos, então, estar atentos e aí propor medidas que possam amenizar a possibilidade de novos acidentes neste local. Outro tema que eu gostaria de falar, e adiantar da hora, talvez seja o último, é sobre a vinda de ambulância e sobre acesso de recurso, polêmicas que foi criada nos últimos dias, aí, que eu acho que talvez é polêmicas desnecessárias. Com relação à vinda das ambulâncias, é importante destacar que só é possível buscar recurso, acessar projetos, se eles existem nas esferas de governo. Isso está claro para nós, tanto no governo do estado, no governo federal. E a vinda da ambulância é prova disso, né? Porque o SAMU foi criado em 2004 pelo governo Lula. Foi renovado a frota em 2015 pela presidente Dilma. E a nova renovação só aconteceu agora, 10 anos depois. Aí eu ouvi dizer que as ambulâncias eram para vir em 2021, mas não veio. Você estava previsto, mas não veio. E infelizmente é agora, então. Nós temos aí o governo federal que está propondo a reforma total da frota, né, que não vai beneficiar apenas Onda Alta, mas todos os municípios do nosso estado, do nosso país, que tenham aí veículos acima de 6 anos. É importante reconhecer o mérito de quem tem realmente. Não adianta nós escondermos isso. Se é o mérito do prefeito, é do prefeito. Se é do governador, é do governador. Se é do presidente, é do presidente. É importante reconhecer. E esse projeto é, sim, do governo federal. Muitos projetos e programas sempre foi defendido pela sua base. E nós, a gente até sabe que alguns deputados que ajudaram a criar esse programa, sim, têm participação no programa, porque ajudaram a criar e o governo lançou a nível nacional. Então, é projetos que também têm a participação da base. E ninguém está pretendendo tirar o mérito do prefeito municipal pela elaboração do projeto, pelo esforço para buscar recurso. Nós temos, sim, que reconhecer o mérito e o esforço do prefeito. E isso ninguém está negando. Pelo contrário, sempre estamos à disposição, né, para a hora que for preciso e que o prefeito, qualquer precisa, que o município nos solicite, né, nos solicite nós ou algum deputado nosso para contribuir, estamos sempre à disposição. Nós temos que deixar claro que a responsabilidade para acessar os programas nas esferas de governos é do município, mas nós estamos aí para contribuir no que for preciso. A renovação da frota das ambulâncias é apenas um dos avanços na área da saúde que o governo federal está propondo. Então aí temos aí o fortalecimento do SUS, os mais médicos, que já está no dobro dos médicos que tinha anteriormente, o Brasil Sorridente, farmácia popular, recursos para a construção do UBS, tantos outros programas disponíveis que podem ser acessados, e acredito que o município já está acessando grande parte, se não está acessando todos. É isso que nós esperamos do governo municipal, ele que tem essa responsabilidade, essa incumbência, e nós temos aí para contribuir, porque nós somos eleitos para contribuir também. A hora que formos convocados pelo prefeito, precisa do nosso esforço, nós estamos sempre à disposição. É isso que nós gostamos de deixar claro. Não pretendemos tirar o mérito de forma alguma, vou repetir de novo, né, de quem tem. E reconhecemos o mérito que tem aí o conjunto da administração municipal, o secretário da saúde, os outros demais secretários que acessam o recurso. É mérito, sim, do governo municipal. Mas também a gente sabe que é importante reconhecer de onde veio o recurso. E o mérito é de quem busca, o mérito de quem dispõe o programa, tanto a nível nacional como estadual. E a mesma situação é referente ao projeto da habitação, né? Nós temos aqui que parabenizar o governo do estado com relação ao projeto da habitação, porque está aí colocando um programa importantíssimo para a Ronda Alta, que é o programa de habitação que o município acessou. E tenho que, de pronto, parabenizar o governo do estado através do seu governador Leite, parabenizar o prefeito que acessou o seu recurso, mas também tenho que fazer um parênteses aqui com relação por que só agora o governo municipal consegue buscar 50 casas no governo federal. E tenho certeza que a disposição do governo municipal, através do prefeito Marcos, poderia ter buscado isso antes, mas não tinha esse programa disponível no governo federal até então. Passaram-se 6 anos que praticamente não tinha recurso e nem programa disponível para ser acessado. É por isso que agora, sim, então o programa do presidente Lula colocou novamente recurso e reativou o programa, então o governo municipal tem aí o seu mérito de ir buscar esse recurso e que vai, então, desafogar essas famílias que estão dependendo de novas habitações. E nós ficamos felizes por isso. E nós temos a única, no meu ver, a única hoje polêmica existente aqui é apenas no reconhecimento dos méritos, porque ninguém quer levar o mérito quando não tem. E ninguém aqui está querendo ser pai de projeto algum. O que nós queremos deixar claro, dizer para os senhores e senhoras, que nós somos base, sim, do governo federal. E aqui em Ronda Alta, praticamente todos os partidos que estão no governo municipal também fazem parte da base do governo federal. Então, o governo federal nem que fosse adversário político a nível nacional, deixaria de enviar programas ou criar programas para o município. É isso que tem que ser um governo estadista e é isso que o governo federal está fazendo. E nós estamos sempre à disposição para qualquer momento que precisar do prefeito, se formos chamados. É esse o nosso compromisso com a comunidade quando nós colocamos a disposição para concorrer e é isso que queremos. Nós queremos apenas o bem da Ronda Alta. E mérito sempre para quem tem. Ninguém está querendo tirar um mérito de outro. Então, nesse sábado era isso. Eu não sei como é que está o adiantar da hora. Então, sim, nós teríamos também mais um comentário sobre uma reunião que nós fizemos aqui. Eu quero só trazer ela como informação, né? Nessa reunião foi, então, para ouvir representantes das empresas que tem a concessão da barragem, ouvimos também o pessoal da Patran, nós tínhamos aí lideranças que estão trabalhando os projetos de incentivo à pesca esportiva, ao turismo. Essa reunião mais, como eu disse inicialmente, como informativa para nós acharmos uma alternativa para resolver o problema da pesca predatória que está aí cada vez mais diminuindo a nossa fauna aquática. Então, foi uma reunião preliminar, a gente ouviu ambas as partes, tudo é possível que o município possa fazer uma lei que restrinja. Aqui, nós não falamos aqui dos pescadores legalizados, que são os ribeirinhos, esses estão amparados em lei federal, vão continuar pescando, sim. Nós temos os pescadores profissionais também, que têm carteira, que estão pescando. Talvez os ribeirinhos continuem da forma que estão, né? Mas os pescadores, os demais pescadores, a gente possa aí fazer uma lei mais restritiva. Essa lei pode, então, determinar um limite máximo de metragem de rede podendo ser usada na pesca, enfim. E a pesca clandestina, sim, é um compromisso de todos nós, né? Esse pescador que vem com quantidades exorbitantes de rede, com freezer, que vem, fazem a exploração, tiram o nossa fauna aquática, nossos peixes da barragem, para venda em outros municípios. Isso, sim, nós temos o compromisso todos de combater. É a Patrã, é nós como moradores de Ronda Alta, os que margeiam a barragem. É um compromisso, sim, que cada um de nós tem de combater essa pesca predatória. Então, foi uma primeira reunião, né? Então, nós teremos agora uma próxima reunião no dia 8 de abril, né? Que eu acho que é na próxima terça-feira, se não me falha, com todos os prefeitos que contemplam a barragem do Rio Passo Fundo, né? Aqui, para ver quais, então, as ações concretas que a gente vai definir e tomar aí referente a esse tema. Então, para hoje era isso. Deixar aí um final de semana a todos os rondaltenses. Um abraço, então, do vereador Silvânio Roque Luca.
Obrigada, vereador, pelas informações prestadas neste sábado. E agora eu passo a palavra, então, ao vereador Tiago. Bom dia, vereador.
Bom dia, Larissa. Bom dia a todos os radiovintes, em especial a comunidade rondaltense. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pelo dom da vida e por nos proporcionar momentos como esse. Hoje eu ocupo o espaço da Câmara de Vereadores para trazer à população alguns trabalhos que venho realizando como vereador nesta gestão. No último dia 14 de março, estive no METOC, juntamente com várias entidades representativas do agronegócio, em apoio à mobilização que ocorreu na Expo Direto, tratando do assunto de uma securitização para que nós conseguimos dar continuidade a uma PL do senador Luiz Carlos Reis, que trata da securitização das dívidas agrícolas dos agricultores do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem passado nos últimos anos por secas imensas, como essa última que a gente está atravessando ainda, e também vivendo muito os alagamentos, né, as enchentes, então afetando drasticamente a economia do Estado e, consequentemente, a toda a cadeia produtiva do agronegócio e também o comércio. Em favor disso, no último dia 20, eu solicitei à Câmara de Vereadores uma moção de apoio para essa PL e a nossa Câmara de Vereadores atendeu prontamente, sabendo o quão é importante para o nosso município, para a nossa região, que nossos agricultores tenham essas dívidas prorrogadas para que nós conseguimos continuarmos na atividade e fazer com que o nosso município tenha arrecadação e tenha um crescimento desejado, como todos aqui sabem. Não é só o agro que ele sofre com a seca, o comércio local, a cidade, toda ela sente com as dificuldades da agricultura. Então, por isso que essa moção foi prontamente atendida. A presidente da casa, a nossa colega vereadora Lisane, levou a plenário e todos os colegas vereadores prontamente votaram a favor. Então, um agradecimento especial então, a todos os meus colegas vereadores, a presidente da casa, Lisane, por ter posto em caráter de urgência essa votação e mostra a importância de também nós, como vereadores, estarmos alinhados com aquilo que nos propusemos a fazer durante a campanha política. E com isso quero dizer que não somente os agricultores serão beneficiados pela PL da securitização, todo o nosso comércio, nossa cidade hoje é acima de 80% a renda vem do agro. Então a gente tem que ter uma agricultura forte para que o nosso município cresça. Todos nós almejamos que o nosso município cresça, que o nosso município seja reconhecido, que nossa cidade seja uma cidade boa de viver. Então, por isso, essa caminhada em favor dessa PL. Estou junto, estou engajado, tenho conversado já com várias lideranças de outros municípios, outros vereadores. Estamos tentando fazer com que criamos um grupo de trabalho para que possamos pressionar o governo federal, pressionarmos senadores, pressionarmos deputados, para que olhem com atenção para essa securitização, para que olhem com atenção para o Rio Grande do Sul. Estamos sofrendo muito, tá? Todo mundo aí é a prova viva de que passamos por dificuldades. E acredito eu que ainda não está, com essa chuva que deu agora nos últimos dias, ainda não está livre a nossa seca. Temos ainda propriedades com problemas de água. Então, precisamos sim buscar ferramentas, buscar um melhor entendimento do governo para que nós tenhamos, sim, a prorrogação dessas dívidas, para que todo mundo consiga se manter vivo na atividade agrícola. Também fiz uma indicação, uma questão que fui cobrado por os agricultores também, que seria uma indicação para que nós tenhamos uma legislação municipal que regulamente as larguras das nossas estradas, elas sejam as estradas gerais e vicinais. É de conhecimento de todo mundo que os maquinários foram crescendo, o tamanho das máquinas hoje que são utilizadas pelos agricultores, elas aumentaram de tamanho e as nossas estradas, muitas já estão organizadas. Isso queria, gostaria de parabenizar a administração do Marcos e do Jackson, que iniciaram, e agora a administração do Marcos e do Vitor, que estão fazendo, tá? Então, nossas estradas, elas estão trafegáveis, mas precisamos ainda ajustar algumas para que não ocorra acidentes e também que as pessoas tenham o direito de ir e vir, como consta nos nossos códigos. Então, essas estradas, elas estando regularizadas, nós temos uma lei que nos permite fazer com que elas tenham os tamanhos adequados, nós conseguiremos, então, fazer com que o nosso trânsito flua, diminuindo acidentes que possam causar com máquinas agrícolas. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos uma boa escoamento de produção, é que nossas estradas estejam todas elas padrão, e isso pode gerar algum desconforto entre produtor e poder público, mas é justamente essa lei, criar essa lei para que todos tenham o direito de ir e vir e também todos tenham o direito da propriedade, que isso é um direito que ninguém tira de ninguém. Então, eu também fiz essa indicação, a indicação 2 de 2025, a regulamentação das nossas estradas gerais e vicinais. Estive acompanhando também nos últimos dias as obras da nova granja, da granja FC, dos aviários. Tenho visto que a administração municipal não tem medido esforços para que esses empreendimentos sejam edificados em nosso município. E a gente sabe o quão importante é nós termos mais do que uma atividade dentro das propriedades. Então, hoje, a atividade de avicultura, suinocultura, atividade agrícola de grãos e atividade de leite, ela é muito importante. Ela tem, num ano de estiagem, como a gente teve esse ano, a gente teve quebra nas áreas de produção de grãos e também de leite, mas essas áreas onde tem suíno e onde tem as granjas, os aviários, a gente consegue fazer com que continue gerando impostos para o município, gerando recursos para a gente conseguir investir em saúde, em melhorias de estradas e muitas outras melhorias que o município precisa. Então, parabenizar então a administração aí do Marcos e do Vitor, que não estão medindo esforço para que essas terraplanagem, essas edificações sejam feitas, tá? Sem custo para o produtor, que isso é muito importante, isso é um incentivo que o governo municipal tem, é um olhar para o futuro que nós como administração temos para frente, é que para ver que o nosso município seja reconhecido como todo mundo falava na campanha, como todo mundo quer, um município próspero, um município acolhedor, um município que cuida das pessoas, e isso eu tenho certeza que já vem da gestão passada do Marcos e do Jackson, e agora na gestão do Marcos e do Vitor não tem mudado. A gente tem olhado para as pessoas com um cuidado muito especial na parte da saúde. Hoje vemos nossa cidade sendo asfaltadas, várias ruas. Aqui gostaria de fazer um agradecimento especial. O meu pai não está mais entre nós, mas era um sonho dele ver a rua onde ele morava ser asfaltada, e hoje ela está quase concluída, a Rua Padre Romano, no bairro Santa Bárbara, um bairro que foi chamado de um bairro dos miseráveis antigamente, que não foi feito nada naquele bairro, e hoje o nosso bairro Santa Bárbara é um bairro que é um bairro próspero, um bairro bonito, está sendo asfaltado, está sendo cuidado. Então, um agradecimento especial aí, Marcos e Vitor, por terem destinado esse asfalto para o nosso bairro. Gostaria de fazer alguns convites também. Tenho agora, final de semana, nós temos a segunda etapa do Velocross na pista daí no Pesque Pague Orbach. É uma realização do grupo Secreto Off-Road, juntamente com o Campeonato Gaúcho de Velocross. Então, ocorrerá hoje, sábado, e amanhã, domingo. Então, terá as etapas com várias competições dentro disso aí, e a Prefeitura Municipal tem nos apoiado, eu faço parte da comissão organizadora, e a gente vai fazer um evento diferente. É aquela história, o esporte ele faz crescer o município, então com certeza nós vamos receber muitos outros municípios e com certeza vamos fazer um evento diferenciado para que saiam daqui e disseram, estivemos em Ronda Alta, num evento onde a Prefeitura, onde o vereador Thiago, o grupo de motoqueiro, que se diz assim, de Ronda Alta fez, e saímos contentes, felizes, porque lá estava bem organizado. Então esse é um convite que eu faço à população, venha prestigiar esse evento. É um esporte novo, é um esporte onde tem muita adrenalina e vai ser um final de semana aí cheio de competições com vários pilotos a nível de Brasil e pilotos que são campeões nacionais que vão estar aí correndo. Então vai ser muito, muito bonito. Um aviso aí que a Secretaria da Agricultura, juntamente com a inspetoria, me pediram para reforçar é que está aberta a declaração anual, cadastramento, tá, da sua propriedade rural, dos animais. Então ele abriu dia 1º do 4 e encerra dia 30 do 6. É importante esse recadastramento para nós termos a nossa propriedade legalizada. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco sobre o que a gente vem desenvolvendo como vereador e desejar a todos um bom final de semana, que Deus abençoe a cada um e a cada uma e contem sempre com o vereador Thiagão para qualquer necessidade que eu possa estar ajudando. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até uma próxima oportunidade.
Chegando ao fim do nosso programa, então, eu quero agradecer aos vereadores pelas informações prestadas neste sábado e desejar a todos os munícipes rondaltenses um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade.